Agora, 9 horas e 34 minutos, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Segurança de Maringá, Ivan Quartaroli, para um balanço das ações desenvolvidas este ano pela Secretaria. Olá, secretário, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia a todos.
Secretário, recentemente a Polícia Militar identificou e interceptou assaltantes de uma residência em Sarandi que acabaram mortos num confronto com a Polícia Militar. As imagens do Centro de Monitoramento da Guarda ajudaram a interceptar esses assaltantes? Como é que é esse trabalho integrado entre as forças policiais e a Guarda Municipal?
Bom, sem dúvida nenhuma teve um auxílio, sim. O sistema de monitoramento nosso CCI, que é o Centro de Controle Integrado, ele é feito e foi desenvolvido para que todas as forças de segurança atuassem em conjunto. Então, numa situação como aquela, o que acontece? Policiais do Serviço Reservado da Polícia Militar foram até a nossa central, e a gente tem a possibilidade de trabalhar com dados compartilhados e dados compartimentados. Então, em situações de investigação como aquela, existe uma sala separada onde os policiais vão lá e fazem o trabalho deles para evitar qualquer tipo de interferência ou vazamento de dados e tudo. E aí eles identificaram a entrada, horário, essas coisas, e isso, sem dúvida nenhuma, deve ter auxiliado as equipes da Polícia Militar lá a fazer o acompanhamento daqueles criminosos.
Agora, eles estavam também correndo contra o tempo, né? E esse trabalho é rápido? Eles conseguem verificar as imagens rapidamente?
O CCI, ele te dá duas opções. Ou de você fazer consultas daquilo que já aconteceu, né? Você pode voltar ali 2, 3 meses ali e ver imagens daqueles eventos, ou você pode consultar isso em tempo real. O sistema ele é atualizado em tempo real. Então, se entrou um carro em Maringá, ao mesmo tempo que está entrando esse carro em Maringá, o nosso sistema ele já está fazendo a leitura dessas placas, já está com os dados todos atualizados.
E são imagens bem nítidas?
Super nítidas. O nosso sistema, as câmeras de leituras de placas, por exemplo, elas conseguem, a especificação dela é para que ela leia placas em veículos que ultrapassem as câmeras em até 200 km por hora, ou seja, não adianta passar correndo que não, ela vai ser lida, e também em baixa visibilidade. Nas imagens noturnas, você não vê nada, só vê a placa. É um sistema realmente muito, muito eficiente nesse aspecto.
E o reconhecimento facial, está sendo usado também?
Está sendo usado também, a gente fez, esses dias nós tivemos uma situação aqui no Raposo Tavares, inclusive, nós tínhamos algumas informações a respeito de uma pessoa que trazia drogas para distribuir aqui na cidade, identificamos a moto dele, com a moto identificada a gente sabia o horário que ele estava andando na cidade, e aí começamos a acompanhar e identificamos facialmente ele aqui na Raposo Tavares, e as equipes conseguiram chegar no local e prender esse indivíduo. Ele estava com 4 mandados de prisão em aberto, um deles inclusive por roubo, assalto a mão armada, e aí o que aconteceu? A equipe da guarda fez a detenção dele, a prisão em flagrante pelo tráfico, mas também deu cumprimento a esses mandatos. E aí ele acabou sendo levado e colocado à disposição da justiça.
Então a Guarda Municipal também cumpre mandados judiciais? Cumpre ou estão abertos?
Nesse caso, por exemplo, diferente... falando do meu histórico, né? Eu sou policial civil, então muitas vezes na Polícia Civil você faz o quê? Você tem um trabalho investigativo, esse trabalho investigativo é feito um pedido judicial através dessa investigação para cumprimento de busca e apreensão ou prisão. E aí a polícia faz esse cumprimento. No caso da guarda, nós fazemos abordagem na rua e verificamos o nome dessas pessoas e se as pessoas estão com mandado de prisão em aberto. E nós estamos agora com um sistema novo aí, que é um sistema que a gente... recentemente colocou à disposição da guarda, que é o SINESP-CAD, que é um sistema federal, e a gente tem acesso ao Cortex do Ministério da Justiça, então a gente consegue fazer essas consultas a nível nacional. Então, durante o ano, né, até esse momento, nós fizemos mais de 60 prisões dentro da cidade de Maringá, só em abordagem de pessoas que tinham mandado de prisão aberto, ou seja, estavam invadidos da justiça e estavam andando na cidade aqui em Maringá. E aí a guarda faz o quê? Faz a detenção dessa pessoa e coloca à disposição da justiça para que seja cumprido esses mandados de prisão que estão em aberto.
E são mandados expedidos por tribunais de todo o país?
Pode ser tanto da vara aqui de Maringá, como de Sarandi ou da região, ou por qualquer um do país, né? Porque daí existe um banco nacional de mandados de prisão, e a gente faz a consulta online. Então, aguarda, quando recebeu esse Sinesp Card, todas as equipes na rua têm um tablet. É como esse que eu estou aqui nesse momento aqui. E através desse tablet eles têm um aplicativo chamado Agente de Campo, que eles fazem todas essas consultas. Então eles conseguem não só fazer as consultas, como também fazer boletins de ocorrência e tudo. Então isso facilita muito a nossa vida. E aí traz mais segurança para Maringá, no sentido de que, né, por exemplo, em abordagens corriqueiras e que a guarda faz no dia a dia, a gente conseguiu identificar 60 pessoas que estavam em débito com a justiça e foram colocadas aí para responder para os seus atos aí, uma vez que já existia esse mandado judicial expedido contra essas pessoas.
E ficam presas aqui em Maringá, ou se o mandado for de outro estado, eles são levados para outro estado?
Dessas 60, se eu não me engano, são 4 pessoas eram de outro estado, com mandados expedidos em outro estado. E aí eles são colocados à disposição aqui. Às vezes eles ficam aqui, às vezes são transferidos para o estado de origem. Aí depende muito da questão da logística do Departamento Penitenciário do Paraná.
A guarda age como polícia? Tem todas as funções de uma polícia?
Mais ou menos. Na realidade, assim, ela age tudo dentro da lei. A questão hoje, existe um debate, existe uma PEC, inclusive, tramitando, e é bem possível que essa PEC ela acabe passando, se debate se a guarda irá ou não se transformar numa polícia municipal. É bem possível, a gente acredita que esse seja um futuro e inclusive seja irreversível isso, que a guarda se torne uma polícia municipal. O que a gente faz hoje é um trabalho dentro daquilo que a lei estabelece, tanto a Constituição como a lei orgânica das guardas. Então, em espaços públicos, por exemplo, nós estamos numa praça, e nessa praça existe algum tipo de atividade em desconformidade com a lei, ou que gere realmente um chamado via 153, alguma coisa, são feitas abordagens, e essas abordagens elas são verificadas se a pessoa está ou não com algum mandato em desfavor. Nesses casos, havendo esse mandato, essa pessoa é levada a Polícia Civil, e a Polícia Civil coloca à disposição da Justiça. Então, nesses casos, que aconteceu esses 60 cumprimentos de mandados. Em outros casos também, são expedidos mandados judiciais com relação aos casos de Maria da Penha. Então, nós temos uma divisão dentro da guarda que ela atua só na patrulha Maria da Penha. Então, é feito esse levantamento, é feito o tratamento dessas informações, e quando há expedição desses mandatos em desfavor das pessoas, dos agressores, a guarda também faz esse cumprimento. E em casos, né, de flagrantes, né, que acontece na rua, por exemplo, uma pessoa está sendo assaltada, a guarda identificar essa situação, a guarda faz a prisão em flagrante e leva a delegacia também. Então, basicamente, é o mesmo poder de polícia, no sentido de que executa funções similares, né? Mas talvez ainda legalmente ou tecnicamente, digamos, legalmente não, mas tecnicamente seria a gente não pode falar, talvez, que tenha um poder de polícia igual às demais.
Entendi.
Mas é muito próximo, e assim, atua dentro da legalidade, mas com essa questão aí técnica que está sendo debatida ainda.
A guarda aqui em Maringá também vai a campo com a polícia? Por exemplo, em Sanandaji nós vimos recentemente uma ação da Polícia Civil e Guarda Municipal juntos, né? Aqui também?
Aqui muitas. Por exemplo, com a Polícia Civil é muito comum a gente fazer ações no âmbito de maus-tratos animais, na parte de fiscalização e operações com relação a furto de fiação, a receptação desse material. Então, as operações que a Polícia Civil sente necessidade, muitas vezes entra em contato conosco, e a gente faz essas operações em conjunto. Da mesma forma que faz operações em conjunto com a Polícia Militar. Hoje, por exemplo, nós teremos uma ação onde estarão juntos as três forças, Polícia Militar, Civil e hoje. Guarda Municipal, exatamente, para coibir a questão dos flanelinhas aqui, que tem algumas pessoas têm relatado aí uma certa ameaça dessas pessoas com relação à guarda de veículos.
E onde vai ser?
Vai ser tudo na região central.
Tudo no centro, durante
Exatamente,
o dia? Tá?
Durante a noite.
À noite.
Então nós teremos uma concentração aí no quartel da Polícia Militar, ali por 19 horas, e as operações elas ocorrem em conjunto.
E quem está fazendo essa reclamação é a população?
A população.
Que está, por causa do comércio aberto à noite, está aumentando a ação de flanelinhas?
Principalmente na região ali da catedral e entornos, as pessoas vão ali para passear, para ter seu momento de lazer, e alguns flanelinhas têm loteado ali algumas regiões ali, tentando cobrar valores ali meio exorbitantes, o que gera uma reclamação da população, e com razão. E aí nesses casos já ficaria adequado aqui a gente já deixar expresso para quem está ouvindo que, na realidade, havendo esse tipo de situação, nós podemos fazer o quê? A pessoa que se sentir ameaçada, ela pode encontrar um policial militar que esteja nas imediações ali, e a gente está com vários policiais militares e guardas ali na região, e pedir para fazer um boletim de ocorrência por ameaça. Isso é feito, não precisa nem ir na delegacia, pode ser feito ali no local mesmo, para que a gente possa dar sequência nos eventos ali que a gente é possível atender com relação à segurança pública. A segurança pública ela é feita por várias mãos. Então, às vezes as pessoas falam assim: eu fui ameaçada ali. Mas se a pessoa ela não fizer esse boletim de ocorrência, não fizer a parte dela, as forças de segurança elas ficam limitadas. Elas ficam limitadas pela lei. Então, as pessoas têm que entender que é preciso ter segurança sim, a gente tem que dar segurança, mas é preciso que muitas vezes essa segurança ela seja feita em conjunto com o cidadão. No caso do crime de ameaça, ela não pode ser feita se não houver representação da pessoa. Então, não há o que a Força de Segurança possa fazer se não houver essa representação.
Como a pessoa prova que foi ameaçada por um flanelinha?
Não é muito difícil de fazer isso, né? Na realidade, a gente tem conhecimento público e notório. O que não pode acontecer, por exemplo, legalmente, é um guarda municipal ir lá e prender a pessoa porque exigiu dinheiro para guardar o carro. Agora, se a pessoa fizer um termo circunstanciado de ameaça, as medidas legais serão tomadas contra aquela pessoa.
Que medidas legais são essas?
Ela é feita um termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado é colocado à disposição do delegado de polícia. O delegado de polícia vai identificar essa pessoa, vai intimar e ela vai ser levada ao judiciário para que responda ali pelos seus atos conforme aquilo que for provado e for relatado, né, no caso da ameaça.
Secretário, então o senhor já falou aí da questão da Maria da Penha, dos flanelinhas, do furto de fiação, que é um problema recorrente, né? O senhor tem um balanço do ano, quais as ações principais da guarda?
Eu trouxe aqui até um impresso aqui para a gente poder fazer. Recentemente nós tivemos no CONSEG e no CODEM, que a gente fez uma apresentação aqui das atividades que foram desenvolvidas pela guarda. Muitas vezes as pessoas elas não têm noção, né, do tamanho do serviço prestado pela guarda, porque a gestão Ulisses Cabora ela quer prestar o serviço para a população, mas a gente não fica divulgando algumas coisas que pareça exagerado, digamos assim. Mas vamos lá. No total de ocorrências atendidas de janeiro a novembro, foram 9.364. Só da Guarda Municipal, esses dados. Então, é uma quantidade bem expressiva, levando em consideração se a gente dividir isso por meses, né? Então, dão quase mil ocorrências mensais ali para as equipes da guarda. E a gente trabalha, obviamente, 24 horas por dia. Dessas ações, foram recuperados 20 veículos que estavam com queixa de furto ou roubo na cidade. Foram levados para a delegacia para restituição. Foram feitas 1.100 abordagens, são quase 1.100, 1.097 para ser mais exatos. Foram feitas 317 encaminhamentos para a delegacia. Isso aqui entre mandados de prisão em aberto, entre situações de flagrância. Então foram encaminhadas 317 pessoas e objetos à delegacia. Foram feitos 40 atendimentos assistenciais, no caso de Maria da Penha, geralmente isso aqui. E a gente também, como força de segurança, a gente muitas vezes atua como a primeira força a chegar, por exemplo, num acidente de trânsito. Há um patrulhamento, às vezes há uma colisão, alguma coisa com relação à moto ou veículo, ou atropelamento, e os populares chamam, por exemplo, SAMU, SIAT, E só que às vezes a viatura está ali passando. Então, nesses casos, o que, que a gente faz? A gente faz um pré-atendimento de sinalização de trânsito e identifica o fato ali e muitas vezes foca naquela questão da imobilização da vítima ali até a chegada das equipes realmente de socorristas. Então, nesses casos aí, a gente teve 71 atendimentos de primeiro local de crime, de acidente. E aí a gente tem apoio a outros órgãos, que foram mais de quase 2.300 apoios, né? A SAMU, a equipes da própria fiscalização ou de outros órgãos da prefeitura, ações conjuntas com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então são números assim bastante expressivos, né? E eu, como falei, né, nós tivemos já mais de 60 prisões nesse ano, só de mandado de prisão em aberto. Foram só de lesão corporal, de violência doméstica, por exemplo, foram 40 ações. Então é basicamente isso. Nós tivemos aí uma quantidade bem grande de prisões também por tráfico, né, na região central.
Ah, e falar em região central, e a Praça Raposo Tavares? Sempre há muita reclamação em relação ao tráfico de drogas ali, né?
Nós temos feito diariamente prisões ali, nós estamos com uma presença muito forte, tanto nós como a Polícia Militar, na região central, não sei se vocês perceberam nos últimos tempos. E essas prisões, elas ocorrem com uma frequência muito grande ali. O que a gente percebe é que muitas vezes a gente está prendendo a mesma pessoa mais de 5 vezes, por exemplo. Uhum. Esse ano nós tivemos um caso aí que foram presas, a mesma pessoa foi presa 5 vezes. Então, a gente tem feito nosso serviço, né? Uhum. Infelizmente, a reincidência é muito grande. O sistema, não sei, o sistema legal do Brasil hoje, ela está voltado ao desencarceramento, e isso tem gerado um problema. Então, nós temos dados aí, estatísticos, que 70% dos crimes são cometidos por 10% das mesmas pessoas, ou seja, em reincidência. E se essas pessoas, elas vão e voltam para o sistema,
elas têm a ideia
exatamente,
vai ser sempre assim, né?
O problema disso é que nós temos, e assim, olhando com o foco da segurança pública, a gente vê duas coisas. A primeira delas é que gera uma desmotivação nas forças de segurança.
Enxugar gelo.
Então a gente faz a prisão de uma pessoa. A gente tem que levar para a delegacia, perde 2-3 horas na delegacia, às vezes menos, às vezes um pouco mais, dependendo da quantidade de ocorrências que chegaram na delegacia. A gente é chamado ao judiciário para prestar depoimento e tudo, só que essa pessoa que chegou ali, ela, em menos de 24 horas, ela já está na rua de novo e delinquindo outra vez. Então, isso gera um descontentamento nas forças de segurança, porque vê que o serviço é feito, mas não tem um resultado adequado. E outra coisa é com relação a que mensagem que a sociedade brasileira está passando para essas pessoas. É mais ou menos assim, pode fazer que não está acontecendo nada. Se você olhar hoje, por exemplo, vários vídeos aqui na região, aqui perto da CBN, inclusive, na região da Santos Dumont, Neu Alves, antigamente as pessoas, elas buscavam lugares escuros, elas tentavam fazer tudo na surdina.
Agora elas aparecem nas câmeras.
Elas aparecem na câmera, fazem sinal, gestos obscenos na câmera ainda, pegam pedra, ficam tacando na vidraça, não importa se tem gente passando ou não tem gente passando, eles não estão mais...
Dão até um showzinho, então.
Exatamente, eles não têm mais preocupação de serem pegos. Porque sabe que se forem pegos, eles serão soltos, e isso é um problema. Então a sociedade hoje talvez tenha que clamar exatamente por isso. Será que a gente está indo no caminho certo ou indo no caminho errado? Nós temos que refletir sobre isso. E temos que cobrar lá os nossos representantes no Congresso para que talvez mude essa situação. Porque nós estamos sofrendo. Uhum. Né? Então, às vezes, aqui na região central é muito comum você ter um comércio arrombado, é uma porta de vidro estourada, grades amassadas e tudo, para pegar uma peça. A gente sabe o que, que é isso. É o usuário, às vezes, de droga, que ele precisa daquela peça para trocar para poder fumar o cachimbinho dele ali. Só que essa peça não custa muito pro comerciante. Agora, o dano ao patrimônio gera um transtorno imenso, porque às vezes ele tem que pegar segurança para pôr na loja durante a noite, ele vai ter que pagar 4, 5, 7 mil ali para poder consertar aquele estrago que foi feito. E isso tem gerado, obviamente, né, se a gente olhar, isso vai gerar aumento de preço, isso vai gerar a dificuldade do comércio desenvolver. Então, assim, há um preço social muito grande a ser pago por essas situações.
Terrível.
Isso tudo por conta da reincidência.
Secretário, o nosso ouvinte Benilson mandou uma mensagem dizendo que ele viu recentemente um flanelinha ameaçando idosos na Avenida Mauá, próximo ao shopping Avenida Center, né? Ele disse que ele não pôde ficar para registrar o boletim, mas que o flanelinha continua ali naquela região. Inclusive, recentemente, o Benilson, ele me deu uma entrevista porque ele estava num evento, numa palestra, com flanelinhas, e os flanelinhas estavam cobrando R$20 para cuidar dos carros das pessoas que estavam estacionando lá. Era um evento gratuito, mas as pessoas estavam pagando para estacionar perto do local do evento.
E esse a gente teve essa operação que a gente vai fazer, só para que fique claro para o Benício. Qual que é o problema disso? Mas o ideal é que nós tivéssemos um tipo penal, que é o tipo penal é o que diz lá a lei, né? Por exemplo, crime de homicídio, né? Se você matar alguém, pena combinada de tanto a tantos anos. Nós precisávamos de um tipo penal que dissesse exatamente isso, né? Cobrar de forma agressiva ou, enfim, ameaça, ou com uma ameaça velada, alguma coisa assim, por estacionar em local público. Aí a gente poderia fazer uma ação contundente. Hoje não existe nada nesse sentido. Então, o que, que a gente tem que fazer? Ou a gente prende por ameaça e a ameaça tem que ser representada, por isso que eu falei que a gente precisa ter as pessoas realmente façam a sua parte, ou por extorsão. Extorsão é um crime muito mais grave, só que também ele é mais difícil de ser
comprovado,
no sentido de que a extorsão ele é aquele crime que, tipo assim, ele não deixa margem para você agir. Ou, então ele é mais difícil de ser comprovado e nem sempre é caracterizado pelo flanelinho. Então, hoje nós temos essa lacuna dificulta um pouco o nosso trabalho, com relação à segurança pública. Por isso que a gente fala, por isso que eu falei hoje, né? A gente precisa que as pessoas realmente vão para cima e fazem, eu vou fazer um boletim, não precisa falar isso pro flanelinha, procura a polícia militar, falou, fui coagido ali, o cara me cobrou e tal, e aí esse flanelinha poderá ser chamado à justiça. Obviamente, né, num caso desse, a pessoa também vai ter que ir, às vezes, eventualmente, na delegacia ou no judiciário para dar seu depoimento. Mas aí é aquela questão do preço que a gente está disposto a fazer pelo nosso país, né? A gente quer que melhore, todo mundo vai ter que fazer a sua parte ali.
Tá certo. Secretário, o senhor sabe, pelas denúncias que têm chegado à Guarda Municipal, como que os flanelinhas estão agindo na região da Catedral? Quanto eles estão cobrando?
Normalmente eles estão falando ali que é de R$20 a R$30, e aí a gente vai tentar exatamente coibir isso. E isso para a gente na segurança pública é ruim, porque hoje nós vamos ter uma operação com relação a isso, mas a gente vai ter que deixar de fazer coisas que a gente deveria estar fazendo, ou seja, cuidando das pessoas que estão lá passeando, para tentar coibir esse tipo de ação. Então, é por isso que eu falo, nós temos aqui um prejuízo em tudo isso aí sempre. Mas a gente vai para cima para ver aonde houver realmente uma situação de ameaça, que as pessoas realmente hoje façam as denúncias, para que a gente possa tomar medidas legais adequadas aí em cada caso.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia, bom final de ano aí, se a gente não se vê mais, se a gente não conversar mais, bom Natal.
Obrigado, Luciana. E eu só queria desejar a todos aí um feliz final de ano, um feliz festas, né, de Natal, mas também dizer que através da Guarda Municipal, o telefone 153 está lá para atender a população e, né, abrir também para a Polícia Militar aqui, que através do 190 a Polícia Militar está à disposição para qualquer circunstância que se faça necessário, embora a gente deseje que realmente não precise.
Tomara, né, que ninguém precise, mas estão lá para atender a população. Secretário, muito obrigada, nós conversamos com o secretário de Segurança de Maringá, Ivan Quartaroli, que fez um balanço das ações realizadas este ano pela Guarda Municipal em Maringá.